Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo à Voz da Esperança. Este é um programa com uma longa história, também aqui na antena da Rádio RCS, mas não apenas. Mas agora retomamos para um novo tempo, se quiser até uma nova temporada da Voz da Esperança, que já não estava aqui em antena há algum tempo e agora regressa para um novo tempo de estudo e reflexão da Palavra de Deus, um tempo de inspiração para a sua vida e um tempo de foco na esperança. É isso que é o programa Voz da Esperança. Eu falava-lhe um bocadinho da sua longa história, porque, na verdade, a Voz da Esperança é um programa da responsabilidade e produção da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ao longo de muitas décadas ele já passou na antena e na frequência de muitas rádios, dezenas de rádios, na verdade, em todo o país, incluindo o continente e as ilhas, particularmente diferentes rádios regionais, locais, mas agora está concentrada esta produção aqui na antena da Rádio RCS e por isso muito obrigado por estar aí desse lado comigo para então este primeiro episódio. Se está a ouvir-me provavelmente aqui na antena, em direto na Rádio RCS, saiba desde já que pode escutar este programa e todos os outros episódios em diferentes plataformas de streaming, sobretudo de podcast, Spotify e tantas outras, mas também no site da Novo Tempo, pode pesquisar em novotempo.pt e é nesse portal onde a nossa rádio também está alojada com todos os conteúdos e diferentes podcasts onde incluímos precisamente aqui a Voz da Esperança. Por isso, venha daí para uns minutos que vamos passar juntos em reflexão. A Bíblia, ela serve como a base, o fundamento para esta reflexão, para este tempo de inspiração, mas que queremos que seja uma inspiração, sobretudo, para a sua vida. Por isso é que este é um espaço de esperança. Ora, durante os próximos episódios, provavelmente longas semanas, este será, aliás, ainda não tinha dito, um programa semanal, que vai poder ouvir sempre aqui, semana após semana, na antena da Rádio RCS, e durante, dizia, as próximas semanas vamos debruçar-nos e ter um olhar sobre Deus. E vamos tentar entender como, de facto, é muito importante para a nossa fé e para a construção da nossa identidade como indivíduos, uma correta, uma sólida compreensão sobre Deus. Deixe-me ir um pouco mais longe aqui. E a minha primeira proposta ou formulação é de que ter uma fé e ter uma identidade religiosa, seja ela qual for, é, antes de mais, ter uma visão sobre Deus. Ou seja, a forma como nós entendemos Deus, quem Ele é, a sua natureza, as suas virtudes, as suas características, a sua ação, o que Deus é, isso é, na verdade, o fundamento para a forma como nós acabamos por nos relacionar com Ele, mas mais ainda do que isso, para a maneira como nós vemos o mundo e até as pessoas. Vou dar-lhe aqui um exemplo. Repare que quando nós olhamos para certas zonas do mundo, especialmente certas zonas onde uma determinada religião, por exemplo, é claramente maioritária e faz parte da própria estrutura da sociedade, o que nós vemos são profundas diferenças entre a forma como diferentes sociedades se vão desenvolvendo, mesmo ao nível da sua cultura, da sua identidade própria e das características que vão definindo as várias culturas. E eu queria propor-lhe de que, na verdade, quando olhamos atentamente, estas diferentes características de uma nação, de um povo, derivam em grande medida da visão que tem de Deus. Porque a sua própria visão do mundo é moldada a partir da sua religião, da maneira como se relacionam com o Deus em que acreditam. Dito de outra forma, a maneira como uma pessoa crê em Deus, e portanto aquilo que muitas vezes até chamamos uma teologia, isto é válido para uma pessoa, lá está, como para um coletivo, essa forma ou essa visão como olhamos e entendemos Deus é essencial para compreendermos, portanto, a cosmovisão de alguém e até a sua identidade. Quase que poderíamos dizer aqui, um pouco parafraseando o ditado popular, diz-me o que pensas sobre Deus e eu dir-te-ei quem és. Ora, precisamente aqui, nestes próximos episódios da Voz da Esperança, como lhe dizia há pouco, vamos estender o nosso olhar para uma proposta de uma visão sobre Deus. E esta visão é profundamente ancorada na revelação que nos é feita na Bíblia, a palavra de Deus. E aí vamos à procura de entender Deus e vamos desdobrar diferentes virtudes e características ao longo, portanto, de várias semanas aqui. Venha comigo, por isso, para esta viagem que, na verdade, é uma viagem na esperança, porque Ele é o Deus da esperança. A primeira afirmação que queria fazer-lhe sobre Deus é a de que Ele é o Criador, mas não apenas isso. Deus é o Criador permanente. O que é que significa isto? Vamos começar esta viagem precisamente pelo início da Bíblia. Logo as primeiras palavras, a abertura deste extraordinário texto. Em Gênesis, no primeiro capítulo e no versículo, no primeiro versículo, provavelmente muitos poderíamos dizê-lo de cor. No princípio criou Deus os céus e a terra. É a afirmação clara. O texto diz ainda que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Cá está. A primeira grande declaração da Bíblia. Dificilmente uma declaração em qualquer livro, incluindo a Bíblia, podia ser mais afirmativa, mas também mais significativa do que esta, que é dizer que Deus é o Criador. Porque isto significa que quando cremos que Deus é definitivamente o Criador de todas as coisas e, portanto, que fora dele nada existiria, repare que isto é uma visão sobre a origem e sobre o sentido de tudo, quer dizer, do universo, mas também da nossa própria vida, da existência. Porque se tudo aconteceu, tudo existe e tudo emana de Deus, significa que tudo tem o seu propósito e adquire verdadeiro sentido e razão para existir no facto de Deus assim ter decidido. Mas voltando aqui ao texto bíblico, há algo ainda muito importante neste relato. É o facto de que a Bíblia diz que Deus criou com a palavra, com a sua palavra. O texto, por exemplo, no versículo 3, disse que Deus disse: haja luz, e houve luz. E agora repare num fator aqui muito, muito importante. Isto significa que Deus podia ter criado todo o universo e particularmente a Terra de uma vez. Porque se Deus tem o poder de pensar, dizer e a coisa aparecer, de facto Deus podia ter criado todas as coisas no momento. No entanto, há aqui uma fortíssima pedagogia, portanto um ensino que é não apenas sobre a forma como Deus criou, mas o que eu lhe proponho é que o relato e a pedagogia da criação é sobretudo um ensino sobre quem Deus é. O que é que isto quer dizer? Deus, na verdade, criou todas as coisas através de ciclos, porque Deus move-se em ciclos. É por isso que a criação ela vai ser desenvolvida um dia de cada vez. O texto literalmente diz que Deus disse: haja, e a coisa aconteceu, num relato que divide toda a criação do planeta em 6 dias, e foi precisamente uma sequência de 6 dias nos quais Deus criou todas as coisas. Aliás, primeiro ele vai criar o espaço ou o contexto para que a vida seja possível nos primeiros dias e depois nos últimos dias ele vai completar, se quiser, preencher esse espaço. E ele vai fazer isto em ciclos perfeitamente ordenados e lógicos até. E depois ele termina este ciclo de criação de 6 dias com um dia ou um ciclo de descanso. E aí houve pausa, houve reflexão, houve contemplação para então a vida poder existir. Na verdade, se pensarmos bem, o universo ele mesmo está cheio de ciclos que nesta visão de quem crê na revelação de que Deus é o Criador de todas as coisas, refletem a maneira como Deus pensa e como Deus age. Repare no seguinte: o universo está cheio de ciclos porque há uma intenção do Criador, uma vez que ele foi totalmente livre para o fazer. Qual é essa intenção? É isso que é preciso descobrir para entender melhor Deus enquanto o Criador. Repare, por exemplo, que nós todos os anos celebramos, aliás, muitas vezes com grande alegria e efusivamente, a passagem do grande ciclo da vida, que é o ciclo do ano. Nós celebramos um novo ano porque sabemos que ele repete-se incessantemente. Na verdade, tem a ver com um movimento físico. Nós sabemos que é a Terra à volta do Sol, que demora 365 dias a completar esse ciclo. E depois o que acontece é que o ciclo, obviamente, recomeça. Ora, se assim foi, é precisamente porque Deus o quis. Isto é uma implicação de olhar para Deus como o Criador de todas as coisas. Há, portanto, uma visão que eu vou chamar de circular, porque cada novo ciclo é um recomeço. E logo, se Deus é Ele que cria e é Ele que mantém o ciclo, então é como se Deus fosse de novo o Criador a cada vez que o ciclo se repete. Portanto, Deus mantém-se e vai-se continuamente revelando como o Senhor de tudo, o Criador de todas as coisas. Estes ciclos eles estão presentes nas semanas, nos dias, no universo de várias formas. Ora, nós temos muitos exemplos desta virtude, a virtude de criar e de fazer de novo, de fazer e refazer ciclos. Na Bíblia temos muitos exemplos, eu dizia, de que esta virtude em Deus ou esta característica faz parte da sua própria essência. Agora, vamos explorar então alguns exemplos que estão para lá deste primeiro que demos, que foi a forma como Deus criou todas as coisas. Venha comigo ao livro do Êxodo. Uma história fantástica. Estamos no capítulo 34 do livro do Êxodo, um livro que conta essencialmente a história, um momento muito importante, a história do povo de Deus. Ora, Deus tinha escrito os seus mandamentos, a sua lei, com o seu próprio dedo em tábuas de pedra e entregou-as a Moisés, e a história diz que Moisés acabou por destruí-las quando viu que o povo estava tão longe da obediência, do temor a Deus. Mas a história vai ter um pormenor depois muito importante. É por isso que chegamos ao capítulo 34 de Êxodo e eu vou ler precisamente o texto que diz que Deus disse a Moisés: prepara duas novas tábuas de pedra como as primeiras e eu escreverei sobre elas os mesmos mandamentos que estavam nas outras que quebraste. Prepara-te de manhã para subires ao monte Sinai e vem à minha presença no cimo da montanha. Repare que as condições e o contexto desta história poderiam significar que Deus, agora, e mais sendo Ele uma autoridade total, tendo havido esta grande rebelião contra Ele, dissesse: eu só falo uma vez. É uma coisa, aliás, comum ouvirmos em pessoas e em contextos de autoridade. Pessoas com autoridade não se repetem, falam apenas uma vez. Mas Deus, na verdade, vai chamar Moisés e vai dizer que não apenas se repete, como vai fazer tudo de novo. Vai iniciar o processo, o qual já tinha estabelecido com Moisés. Isto é uma realidade na forma de agir de Deus que se encontra em exemplos muito claros e muito belos mesmo ao longo de toda a Bíblia. Venha comigo agora ao profeta Isaías. É uma espécie de, podemos dizer, de promessa mesmo, que vai revelar mais uma vez esta verdade sobre Deus e sobre a sua essência. Estou agora no capítulo 43 e no versículo 18 de Isaías. O texto diz: não faz mal que venham a esquecer tudo isso, essas coisas da vossa história passada, pois nada são em comparação com aquilo que eu irei fazer. Eu irei fazer algo inteiramente novo. São expressões de Deus, repare bem, terminei a leitura. Deus está a falar ao seu povo, que estava afastado precisamente da vontade de Deus. Deus chama-os para uma nova dinâmica nessa relação. E o que Deus diz é que Ele próprio está disponível para esquecer esse ciclo de desobediência e fazer tudo de novo. E agora dê um salto comigo ao Novo Testamento. Temos, por exemplo, as extraordinárias palavras do apóstolo Paulo, célebres palavras do apóstolo que aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está ligado a Cristo, transforma-se numa nova pessoa. As coisas antigas passaram, tudo nele se fez novo. É interessante como mesmo ao nível da experiência espiritual que um crente pode ter com Jesus, há a possibilidade de uma transformação numa nova pessoa. Quer dizer que coisas antigas têm que ficar para trás e, portanto, aqui fala-se da experiência do crente. É possível recomeçar uma nova dinâmica na experiência com Deus ao ponto de isso ser designado como tudo se faz novo. E um último exemplo que lhe quero dar está agora mais à frente, no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 5, uma declaração sobre a grande recriação que Deus vai fazer neste planeta e no universo. E aí temos a declaração: aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Esta é uma declaração não apenas da vontade de Deus e também não é apenas uma declaração sobre a sua capacidade. É essencialmente uma revelação sobre o facto de Deus olhar para todas as coisas com a possibilidade que elas têm de se refazerem, de se recriarem, mesmo quando estão muito mal ou quando estão destruídas, ou como vimos nestes exemplos, quando elas estão afastadas do seu plano original. Na verdade, estas histórias, estes relatos bíblicos mostram que Deus quer fazer alguma coisa nova, que Deus pode reconstruir e refazer. Deus move-se através de ciclos, porque cada um desses ciclos representa uma oportunidade de recomeçar. Ora, pensando nesta virtude de Deus, é por isso que eu comecei, aliás, esta reflexão aqui consigo, no programa Voz da Esperança de hoje, neste primeiro episódio, dizendo-lhe que Deus é o Criador permanente. E deixe-me pontuar este facto, dizendo-lhe que se Deus pode fazer novas todas as coisas, se Deus é o Criador não apenas lá no passado, mas continua a criar, então isto significa que Deus quer fazer e pode fazer alguma coisa na sua vida, como também na minha. Talvez Deus queira, na verdade, fazer alguma coisa nova na nossa vida. E Ele pode fazê-lo porque Ele é não apenas o Deus que criou, mas porque Deus é o Criador permanente, Ele está continuamente a criar. O que será que Deus quer criar na sua vida? O que será que Deus precisa de refazer na sua experiência? Muitos homens e mulheres vivem dramas diversos, profundos, porque entram em ciclos, em espirais mesmo negativas, em ciclos viciosos em tantas áreas da sua vida, dos quais muitas vezes não conseguem sair e sofrem amargas, terríveis consequências por causa desses ciclos. Ora, eu quero dizer-lhe hoje que porque Deus cria continuamente e de forma permanente, Deus pode ajudá-lo, Deus pode ser a solução para refazer, recriar alguma coisa na sua vida, neste preciso momento que precisa de ser refeita. O que é preciso encontrar no seu coração, na sua vida, é o espaço e a vontade para que Deus opere em si o mesmo que fez lá no princípio quando falou, o mesmo que fez com as tábuas de pedra que se partiram, o mesmo que Ele prometeu tantas vezes ao seu povo, o mesmo que os apóstolos deram testemunho de que é possível recomeçar e fazer tudo de novo. Para isto, Deus quer ser o Criador da sua vida, não apenas porque o fez nascer, mas porque hoje Ele pode fazê-lo reviver. A pergunta é, está disponível para esta experiência com Deus? Enquanto ouve a voz de Inês Mendes num tema musical belíssimo que reflete precisamente sobre o papel e o lugar de Deus na vida, eu desafio a que medite também aí desse lado sobre a possibilidade de permitir que Deus refaça ou crie de novo alguma coisa na sua vida.
A vida vai passando, mas encontrei meu Deus.
A vida vai passando, de facto, e às vezes leva-nos por caminhos que não tínhamos exatamente planeado ou sonhado, mas não esqueça que o Deus Criador, o Deus que continua a criar, quer fazer alguma coisa boa, talvez alguma coisa nova na sua vida. Aqui no programa Voz da Esperança e na Rádio RCS queremos ser um apoio para si nesse processo e, portanto, hoje ao terminar quero até postarmos neste primeiro episódio e fazer-lhe uma oferta especial. Eu acredito muito que a música tantas vezes tem um papel de nos inspirar e através dela Deus também muitas vezes fala connosco. Por isso hoje nós temos 10 CDs para oferecer. Neste caso vamos poder entregá-los às 10 primeiras pessoas que nos contactarem pedindo estes CDs como forma de ouvirem e inspirarem-se nesta música. Por isso deixo os nossos contactos, envie um e-mail solicitando esta oferta da Voz da Esperança para o e-mail programas@radiorcs.pt. Vou repetir, o e-mail é o programas@radiorcs.pt. Mas talvez seja mais fácil ainda enviar-nos um SMS ou um WhatsApp dizendo que gostaria de receber de oferta este CD do programa Voz da Esperança, um CD de música cristã de inspiração para a sua vida. O nosso número já o conhece provavelmente, mas se não, é o 933-912-912. Repito, 933 e depois 912-912. E solicite esta oferta, talvez não dê para todos, mas as 10 primeiras pessoas que nos contactarem teremos o prazer de fazer chegar-lhe esta forma de inspiração. Fica por aqui este primeiro episódio da Voz da Esperança. Se Deus quiser, voltamos na próxima semana com mais reflexão, mais inspiração e vamos continuar a descobrir novas faces e dimensões da pessoa de Deus. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.